Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal! Bem-vindos ao Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, vamos falar da Flip 2026. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A 24ª Festa Literária Internacional de Paraty entrou para a história ao reunir cerca de 40 mil visitantes entre os dias 22 e 26 de julho. Com recorde de público, programação e casas parceiras, a Flip 2026 consolidou seu papel como o principal festival literário do país, mesmo enfrentando cortes no orçamento e desafios de infraestrutura. O crescimento foi aproximadamente 17,6% em relação às edições anteriores e transformou as ruas de Paraty em um grande ponto de encontro entre escritores, leitores e profissionais do mercado editorial. Ao longo de 5 dias, a cidade histórica recebeu debates, lançamentos, sessões de autógrafos, oficinas e uma intensa programação cultural. A poeta paulista Eurídice Fontela foi a grande homenageada desta edição. Sua obra inspirou não apenas as discussões da festa, mas também deu nome às 21 mesas da programação oficial. A curadoria ficou a cargo da escritora e tradutora Rita Palmeira, que organizou uma programação marcada pela diversidade de vozes e temas. Os números da Flip impressionam. Foram 46 casas parceiras, outro recorde da história do festival, e quase 1000 atividades distribuídas entre a programação oficial e os eventos paralelos. A cidade respirou literatura durante toda a semana, com atrações espalhadas por diferentes espaços e públicos. Mas o crescimento da festa também trouxe desafios. A infraestrutura de Paraty voltou a ser tema de discussão. A ausência de rede de esgoto no centro histórico, a instabilidade do sinal de internet e mais um episódio de apagão elétrico. Tudo isso afetou parte da programação paralela e reforçou a necessidade de investimentos para acompanhar o aumento do público. Ainda assim, a Flip 2026 mostrou a força da literatura e do interesse público pelos livros. Com recordes de participação, debates concorridos e uma programação diversificada, o festival reafirmou seu papel como um dos mais importantes encontros literários da América Latina. E para falar da Flip, convidamos 4 autores que participaram da festa para contar suas experiências: Janine Geraldo, Pedro Contígio, Victor Pérez e Alex Andrade. A gente começa com a conversa que tive com a Janine Geraldo, autora dos livros Retratos de Mulher, Alcateia e As Folhas Vermelhas do Outono, sobre a Flip 2026 e sobre a sua participação.
Entrevista.
Janine Geraldo, você esteve na Flip desse ano. Conta um pouquinho pra gente. Como é que foi a Flip de 2026 e o que você viu por lá?
Então, Anderson, essa foi a primeira Flip que eu participei. Já era um sonho, assim, participar da Flip. Acho que todo leitor e toda pessoa que é escritora também tem essa vontade, né? A gente geralmente assiste só pela televisão, porque é uma experiência incrível. É muito diferente das bienais, é muito diferente de outros eventos literários que eu já participei, porque ali tem um clima de acolhimento que é diferente desses outros lugares. Tá todo mundo andando nas mesmas ruas ali, tropeçando nas pedras. A programação é bastante extensa, é difícil você conseguir acompanhar muita coisa. Mas assim, você tem que fazer a agenda e ir escolhendo e acreditar que você vai trombar com as pessoas que você quer conhecer na rua mesmo, sabe? Que eu acho que é a parte mais legal.
E o que você viu de interessante na Flip?
Então, eu tava com 3 mesas, então como eu tava com a agenda bem cheia, eu consegui assistir poucas coisas. Mas assim, uma das mesas que eu assisti e que me tocou bastante aconteceu ali na Casa Escreva Garota, com 3 escritoras que são amigas minhas também: a Liz Guedes, a Cristina Parga e a Fernanda França. E elas estavam falando sobre maternidade e luto. Uhum. E como essa questão do luto na maternidade é invisibilizado, né? Seja pela perda pelo aborto espontâneo, seja pela dificuldade de engravidar, assim. Então foi uma mesa bem, bem interessante pelo tema mesmo. A escrita delas passa por esse lugar, né, de puerpério, de perda, de infertilidade, e é um tema que não é tão explorado ainda. A gente vê bastante livro sobre maternidade, né, mas esses temas ali de infertilidade e perda, principalmente, ainda é pouco explorado na literatura, né.
A gente fala que nós, leitores, somos tietes, a gente é fã, a gente quer encontrar os nossos autores preferidos, mas os autores também são tietes e também são fãs, né? Por quem você correu atrás para conseguir um autógrafo, para conseguir um encontro, alguma coisa assim, ou com quem que você trombou pelas ruas?
Foi até engraçado que na noite que deu o apagão, né, eu tava voltando para a pousada e, assim, aquela confusão de tudo escuro e tal, os lugares que tinha gerador ainda tava com luz, né? E, de repente, eu olhei pro lado e tinha uma pessoa segurando uma lâmpada fluorescente e a Djamila Ribeiro ali do meu lado, sabe? Daí eu parei e fiquei olhando, assim, porque é incrível você trombar essas pessoas. A gente estava comendo um hambúrguer e passou o Walter Ugumãe logo ali atrás. Então é incrível você colocar, dar corpo para aquelas pessoas que a gente só conhece pelo nome, né? E, assim, você dava bobeira, você olhava pro lado, tava ali, Socorro Cioli, tava ali, o Walter Ugumãe, então é bem interessante, assim.
Fala um pouquinho das mesas que você participou.
Ah, então, eu participei de 3 mesas. A primeira já foi na quarta-feira à noite, sobre sonhos, oportunidades, o que a mulher pode, né? Foi com a Priscila Navas, que é poeta, tem 2 livros pela Patuá. Com a Adriana Moro, que é romancista, também publicada pela Urutau, e mediada pela Verônica Lazar, que é advogada, né? Então ela fez a mediação ali, foi bem interessante, foi a primeira mesa que eu participei, né? Então já foi um esquenta ali para as outras que eu ia participar. E aí a gente foi falando sobre como é essa questão de se tornar escritora, né? Porque a gente sonha em se tornar escritora, mas muitas vezes a gente tem medo de publicar, tem medo de mostrar o que a gente escreve, tem vários obstáculos ali até essa transformação, né, seja pela questão da família, às vezes tem filhos, tem o trabalho, a gente sempre vai adiando aquilo. Então foi uma conversa assim nesse sentido. Aí a segunda mesa que eu participei foi da Urutau, com a Bianca Maier, que estava com um livro que é a dissertação de mestrado dela sobre saudade na literatura portuguesa, bem interessante. A Érica Liporati, com o romance de estreia dela, Os Crimes Dantescos, que é um romance de suspense policial. E eu estou super curiosa para ler, porque agora eu estou escrevendo um também, né? E até falei para ela, eu vou trocar ideia com você, porque você já fez, né? E parece bem legal o romance. E com o Maurício, ele é poeta e a poesia dele tem relação com a botânica, assim. Então, esse último livro que ele lançou pela Urutau chama-se Trepadeiras. E aí ele vai, cada poema é sobre uma espécie de trepadeira, assim, é bem interessante. Ah, essa conversa foi bastante variada, os nossos livros são bastante diferentes, né? Mas foi bastante enriquecedor, assim, poder entrar em contato com essa literatura que é tão diferente daquela que a gente produz, né? E o público também, a casa da Urutau era um pouquinho mais afastada, mas super aconchegante, assim, o pessoal ia até lá para escutar, que é uma coisa que eu percebi da Flip mesmo, que as pessoas estão lá para ouvir as mesas, sabe? E isso é muito bom, porque na Bienal isso não acontece. Na Bienal as pessoas estão indo como se fosse num shopping, né? Estão indo lá para comprar. E aí a última mesa foi no sábado de manhã, com a Adriana Moro também, com a Tailane Cruz e com a Gabriela Zambiasi, que acabou de lançar o romance pela Todavia. E aí essa mesa era sobre, o título era Mulheres na Escrita, uma vingança estética contra a violência simbólica. E assim, a casa estava lotada, foi muito legal assim participar, eu fiz a mediação da mesa também. E foi muito emocionante, assim, sabe? Eu acho que todo mundo que estava ali acabou se emocionando junto com a gente.
E você levou seus livros para lá. Como é que foi a recepção do seu material?
Então, a recepção foi ótima. Eu tô sem livro, acabaram todos. Inclusive, eu tô pedindo mais para a editora. E eu não esperava que fosse assim, porque eu já participei de outros eventos. E geralmente, assim, a gente vai sem expectativa de vender, por ser uma autora ainda pouco conhecida, né? E aí, quando as pessoas vão para evento literário, geralmente elas querem ir atrás de quem já é famoso, né? E ali na Flip, não. Ali, meus livros acabaram e, assim, no sábado tinha gente querendo comprar e eu tendo que falar, gente, acabou. Gente, não tem mais, eu vou pedir mais para a editora e tal. Então, foi bem emocionante, assim, ter meus livros esgotados.
Muito bem. Janine Geraldo, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua experiência na Flip. E que venham mais livros, né? Que venham mais feiras no futuro.
Ah, obrigada, Anderson, pela oportunidade. E agradeço novamente o espaço.
E quem também esteve na Flip foi o Pedro Gontijo, que já vem de outras edições da feira, ao lado do coletivo Tiwaras e Ticunas. Ele fala para a gente sobre o seu trabalho na organização das rodas de conversa com escritores iniciantes e renomados na Casa Tiwaras e Ticunas, Neomarginais e Capitolinas.
Bem, a Flip esse ano foi um estouro, né? A minha participação foi principalmente como organizador de uma das casas parceiras, a Casa Tiwaras Ticunas, Neomarginais e Capitolinas. Então, a gente construiu, né, juntamos esses três coletivos e construímos uma programação muito rica, né? São 20, 25 escritores e escritores independentes desses três coletivos, juntos com nomes célebres já da literatura, né? Nomes de pessoas, né? De escritoras e escritores já com algum reconhecimento, ou às vezes muito consagrados, e que toparam e quiseram estar junto dessas rodas de conversa na programação, sem destaques especiais, né? Então, porque também colocam a literatura ali no centro da vida. E querem estar nessa roda de conversa pela literatura, né? E a programação foi linda, né? Pessoalmente, eu mediei duas rodas de conversa e participei de uma como um dos autores da programação, né? Mediei uma conversa sobre sabedoria ancestral, milenar e protagonismo jovem, conversando com lideranças jovens, indígenas, quilombolas e caiçaras da região de Paraty, e mediei também uma outra mesa sobre a literatura como vingança, com Ayrton Souza, Márcia Barbieri, Sofia Fingerman e Henrique Pitti, na roda de conversa sobre protagonismo jovem e sabedoria ancestral indígena. Quilombola e Caiçara estavam presentes a Ivanilda Esquerechu, que é uma liderança fundadora do Fórum de Comunidades Tradicionais, Anderson Guarani, que é um líder indígena jovem ali desse mesmo movimento, vindo ali da aldeia Sapucai, e o Jonathan Bernardo, que é uma liderança caiçara, que também é o coordenador da Frente Arco-Íris, que é uma frente LGBTQIAPN+, dentro do movimento do Fórum de Comunidades Tradicionais Indígenas, Quilombolas e Caiçaras, e foi uma conversa brilhante, assim como Literatura como Vingança foi uma conversa brilhante também. Enfim, foram momentos muito marcantes e emocionantes. Tenho certeza que essas dezenas de pessoas que passaram por lá saíram com momentos que as marcaram e marcaram suas sensibilidades, né, mudaram suas formas de ver ou incentivaram, né, fortaleceram suas formas de ver a vida e o mundo, e assim a gente muda o mundo.
Conversamos também com Victor Pérez, aquarelista e escritor, autor do romance Siena Queimada. Ele compartilhou as suas impressões e a experiência de vivenciar a Flip 2026.
Olá, Anderson. Olá a todos os ouvintes do Autores e Livros. Me chamo Vitor Pérez, sou aquarelista, escritor, autor do romance Siena Queimada. E vim aqui, a convite do Anderson, falar um pouco sobre as minhas impressões e a minha experiência do evento da Flip 2026 na cidade de Paraty. E eu acho que para a gente começar essa conversa, Anderson, levantando algumas provocações, eu acho interessante que a gente fale sobre o que sempre marca a Flip. Quando a gente pega um apanhado da Flip dos últimos anos, todo ano tem alguma coisa que acaba marcando aquela edição. Por exemplo, no ano de 2023, nós tivemos tempestades, falta de energia generalizada que tornou o evento um pouco caótico. No ano de 2022 foi marcado pelo retorno ao evento presencial, né? A literatura preenchendo as ruas de Paraty. Nos últimos anos, alguns anos tem uma temática política mais engajada, mais forte, outros uma temática mais para crítica ambiental, uma semiótica de avaliação diferente. Então eu diria que da parte de 2026, vamos separar em o que foi esse grande destaque da Flip 2026 na parte técnica e nessa parte mais de foro íntimo e pessoal. Quando a gente passa, né, pensa nessa parte mais do pessoal, eu diria que das conversas que eu vi com os escritores, com os frequentadores, os leitores, ouvintes, e mesmo com as pessoas que estavam ocupando as ruas de Paraty no meio de trabalho, os trabalhadores da cidade, o que eu percebo é que tiveram alguns problemas técnicos, claro, ali tivemos uma falta de energia, mas algo muito pontual. Mas o que mais chamou atenção e está relacionado a isso foi a grande ocupação do evento. Esse ano está sendo considerada a maior lotação da Flip, né? Se fala, se eu não me engano, em mais de 40 mil pessoas. Se eu não me engano, ao longo do fluxo, né, durante os dias. Então essa lotação, ela marcou o evento porque nós vimos filas para todos os lados. Mas essas filas representam essa ocupação das ruas de Paraty por uma literatura viva, uma literatura que coloca os livros como esses objetos vivos de diálogo, né? Uma carne viva que dialoga de uma forma muito autêntica com os leitores. Isso é muito bom de ver. Do outro lado, quando nós pensamos a parte técnica, para mim, ela foi marcada assim, por debates e apresentações nas mesas, um sucesso muito grande dos mediadores, com temas muito pertinentes e muito bem abordados. Eu achei a parte técnica da Flip desse ano muito boa, o que ela trouxe para os ouvintes nas mesas e nas mediações. E me chama a atenção que ela fez uma valorização muito grande da subjetividade na literatura e dessa valorização do poder imagético que a literatura tem que ter. Eu acho que nos últimos anos nós vimos uma literatura que às vezes ela acabou caminhando alguns caminhos que iam um pouco para o didatismo, uma literatura mais didática. E nesse ano eu vi uma valorização muito grande disso, de perdermos um pouco desse didatismo e valorizarmos muito o poder interpretativo do leitor e a subjetividade que cabe na literatura. Quando a gente consegue ver todos os livros, né? A literatura, ele é esse convite para que nós possamos habitar outros mundos. Então isso parte do escritor se permitir escrever outros mundos, outras histórias, e deixar essa objetividade para que o livro se torne vivo e converse com o leitor. O leitor tope essa leitura, né? Para que nós tenhamos grandes e inovadores livros, nós precisamos de grandes leitores que topem esse encontro com o livro e com a literatura. E ver isso vivo na Flip de 2026, para mim, foi algo muito bonito.
A gente pediu para o Victor fazer um balanço geral do evento.
Então, de uma forma geral, a Flip continua se consagrando como um dos grandes eventos da literatura, não só no cenário nacional, mas eu diria que no cenário internacional, realmente com esse convite que ela faz às pessoas que conheçam os autores brasileiros e autores latino-americanos, de uma forma geral, já que nós costumamos ter convidados. Para os leitores, acredito que é um evento imperdível ainda. Para os escritores, acredito que seja da mesma forma, pelas conversas que se tem pelas ruas, novamente, de cara naquele ponto da descentralização, né? Você pode estar numa esquina e você acabar encontrando alguém e ter uma conversa com aquela pessoa que não só de leitor para escritor, né? Mas assim, nessa quase uma triangulação, né? Tem você e tem o seu livro e tem o leitor conversando, porque o livro se torna esse objeto também. Ou então tem você e outro escritor e o livro de vocês no meio. Então as conversas que surgem na Flip são muito interessantes. Eu acredito sim que ainda é um evento perdível no cenário nacional. E algumas críticas pontuais ocorrem em relação ao elitismo da Flip. Eu acredito que essas críticas elas se mantenham, porque nós temos visto ao longo dos últimos anos esse movimento de tornar a Flip mais inclusiva, não só pelo acesso ao público, mas também dos temas abordados. Eu acho que essa movimentação, ela tem ocorrido, nós percebemos ela sendo efetiva, mas ainda há muito a se melhorar. A Flip ainda tem um caráter, sim, um pouco elitista. Eu tenho percebido isso quando eu acredito que o evento é um evento muito branco ainda, no que eu percebo. Essa foi uma percepção que eu tinha das ruas de Paraty. Então, eu acredito que na questão da inclusão do evento ainda tenha muito a melhorar, mas nós percebemos que essa é uma movimentação ativa para que se consiga isso. E o evento continua em si ainda sendo esse um dos corações pulsantes, né, nesse centro da literatura no cenário nacional. Eu acho que isso não invalida a Flip como um evento.
Fechando o nosso giro de autores que participaram da Flip, Alex Andrade, autor de romances como Para os que Ficam e Meu Nome é Laura, fez um balanço positivo da edição deste ano, evento que ele acompanha desde 2009.
Eu já participo da Flip já desde 2009 e eu tenho percebido durante todos esses anos como o evento tem crescido. né? E quando eu cheguei na Flip lá atrás, existia só a Flipona, né? Como chamam? As Flipona, que é o palco central onde tinham as atrações, escritores reconhecidos, escritores internacionais, e não existiam as casas paralelas. Depois de 2017, por aí 2018, começaram a surgir as casas paralelas. Então, muita casa parceira, né? Antigamente chamava-se casa paralela, hoje são casas parceiras. E essas casas, elas foram ganhando um tamanho muito bacana, porque as atrações delas não perdem nunca nada para a atração principal da Flip. Então, a gente tem na Flip lá, a grandona, autores brasileiros e internacionais, mas a gente também tem nas casas parceiras autores brasileiros e internacionais da mesma grandeza que os outros autores. Então, o que acontece é que a Flip, ela se dividiu em várias vertentes. Então tem muitas casas parceiras, muitas mesmo. E o que acontece com a cidade é que fica muito cheia. Fica muito cheia, superlotação, as pousadas muito cheias, mas evento para todos os gostos, todos os tipos. É impressionante. A gente não dá conta de assistir uma mesa aqui, porque tem outra mesa ali, tem outra mesa lá, e assim vai. Então, assim, esses eventos são gratuitos. Autores maravilhosos, editores, pesquisadores, professores e muita gente boa conversando sobre literatura em torno do livro. Isso é grandioso. 2026 foi um ano especial, com tantos autores internacionais, nacionais, com muitas mesas debatendo assuntos muito importantes, com muita diversidade. Nós temos a Casa Queer, que é uma casa maravilhosa, que traz também para a Flip uma literatura que às vezes fica relegada só a um gueto, né? Mas não, ela tem que ser difundida e todo mundo precisa conhecer a literatura que se faz por pessoas homo, trans, por todos os tipos e gêneros de pessoas. Então a Casa Queer, ela reúne essa galera. E também tem outras tantas casas bacanas, então vale muito a pena. A Flip foi muito bacana. É um cansaço, é um desgaste, porém a gente sai de lá nutrido e com muita vontade de continuar, de se fortalecer como escritor, como leitor. E espero que todos os outros eventos continuem se realizando, que o governo continue ajudando para que esses eventos aconteçam e para que a gente possa cruzar com a literatura, os livros, sempre trazendo essa diversidade e esse olhar para os livros e para a nossa cultura.
E chegou a hora do Entre Linhas.
Entre Linhas, poesia em voz alta.
E o Entre Linhas continua dando destaque para a Flip deste ano. Aqui comigo, Hermes Coelho, que esteve por lá e que traz para a gente uma poeta de alto nível, né?
Pois é, Anderson, é uma alegria trazer a grande homenageada da Flip, né? Todo ano a Flip, ela homenageia um escritor, uma escritora, e este ano a homenageada é Orides Fontella, uma poeta maravilhosa, sintetiza em poucos versos, em poucas palavras, coisas muito profundas, muito filosóficas. E eu trouxe o último livro dela, que se chama Teia. Foi lançado em 1996 e eu tenho essa preciosidade.
Mas saiu uma nova edição agora, né?
Saiu. A editora Edra fez a edição dos 5 livros da Orides. E assim, eu recomendo. É uma poeta de mão cheia. E você tendo 5 livros, você consegue ver toda a trajetória dessa poeta que nasceu no interior de São Paulo. Teve uma vida muito dura, muito difícil, mas transformou tudo isso em verso.
Vamos então para o primeiro poema.
Vamos, é o poema que abre o livro, é o poema que se chama Teia. A teia, não mágica, mas arma. Armadilha, a teia, não morta, mas sensitiva. Vivente, a teia, não arte, mas trabalho. Tensa, a teia, não virgem, mas intensamente prenhe. No centro, a aranha espera.
Muito bom. Como é que você caracteriza a poesia da Orides?
É o tipo de poesia que mais parece com a poesia que eu tento produzir. porque eu também sou poeta, né? É uma poesia em que ela se torna uma artesã. Ela pega aquele diamante bruto e vai lapidando, 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 tirando gordura para o verso ficar com o essencial. E aqui ela fala de uma coisa que é muito cara a todo poeta. Todo poeta faz poesia sobre o fazer poético. Aqui ela está descrevendo a poesia como a ação da aranha tecendo a teia. Então, a poeta Orides Fontela se vê aqui como essa aranha, produzindo a teia, produzindo a armadilha, até nos envolver nessa maravilha, nessa tapeçaria tão rica de sentidos.
Então vai ali fio a fio, com muita paciência, com muito cuidado, prendendo o leitor nessa teia, né, como você disse.
E é fantástico, porque a Orides, nos livros anteriores, a poeta se mostra muito como pássaro, como ave, como essa ideia de libertação. Aqui é quando ela se entende como predadora, acima de tudo. A poesia como essa coisa inútil que a gente fala, porque toda arte é inútil, e essa é a grande qualidade da arte, ela nos envolve na sua riqueza e na sua própria inutilidade, mas a poesia como essa teia que nos prende, mas nos deixa numa prisão que nos liberta, na verdade.
O que mais que você trouxe?
Vamos para o próximo poema então, Anderson. O título dele é Fala. Falo de agrestes pássaros, de sóis que não se apagam, de inamovíveis pedras, de sangue vivo, de estrelas que não cessam. Falo do que impede o sono.
Quais são os temas recorrentes nesse livro?
No Teia, o fazer poético, a sensação do sonho como catalisador da poesia, e o cotidiano duro da poeta. A Orides, a vida dela era uma vida muito difícil. E muita gente entende o Teia como um desabafo do cotidiano dela e do sentimento de abandono que ela sentia até então dos próprios pares. Ela era uma poeta celebrada, ela foi reconhecida, mas ao mesmo tempo ela tinha dentro de si um sentimento de abandono muito grande. E você sente isso aqui, muito forte também.
Dá tempo para mais um poema.
Ah, então eu vou num curtinho. Esse não tem título, tá? Nunca amar o que não vibra. Nunca crer no que não canta. Olha que coisa mais linda.
Nunca amar o que não vibra. Nunca crer no que não canta. Falou pouco, mas...
disse tudo. Isso aqui é uma profissão de fé de qualquer ser humano, ainda mais de quem gosta de poesia. Gente, olha que coisa impressionante.
Muito bem, então, Hermes. Até a próxima.
Até a próxima, Anderson. Aquele abraço.
Gostou da poesia de Orides Fontela? Toda a obra dela foi republicada pela editora Edra e está disponível nas livrarias e portais da internet, tanto na versão impressa quanto na digital. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. O programa contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Joyce Telles, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.